Nós somos tão gratos a Deus por sua fidelidade. Quem pode expressar isso em palavras? Quem pode descrever o que nos foi dado? A menos que Deus realmente nos mostre por revelação o que aconteceu. Caso contrário, não teremos fé para o que ainda está por acontecer. Se o primeiro não estiver presente, o segundo estará ausente. Eu vou dar um exemplo. Quando no Novo Testamento vemos os traços do cumprimento divino de todas as promessas, então percebemos que Deus não passou ao largo da causa e que seu povo também não passou ao largo da coisa, mas que Deus falou e sua palavra foi cumprida no seu povo, pois ele se dirigiu a nós, nós fomos pensados. Ele pode falar em geral, mas ouvirão somente aqueles que são de Deus. Isso dizem as Santas Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 8. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus, mas todos os que são de Deus a ouvem. Como eu disse, não tive tempo de olhar na Bíblia e sou grato por isso. Ela está repleta de testemunhos vivos daquilo que Deus fez. E não será difícil para nós, com a ajuda de Deus, citar apenas alguns exemplos. Também no Novo Testamento, houve pessoas por meio das quais Deus fez a história da salvação. Como foi observado, anunciado foi no Antigo Testamento e, de repente, veio o cumprimento. Há quanto tempo estava escrito Isaías 40, a partir do versículo 3? Talvez 810 anos? Há quanto tempo estava escrito Malaquias 3, versículo 1? Em todos os casos, mais de 400 anos. E de repente veio o cumprimento, a voz do que clama no deserto. Abre o caminho ao Senhor. Prepara uma estrada ao nosso Deus. Por muito tempo foi uma promessa, mas então foi cumprimento. Cumprimento, mas não no ar vazio, cumprimento na terra, por meio de uma mensagem, por meio de uma proclamação dirigida ao povo de Deus que estava naquela época. E é por isso que João pôde dizer: o amigo do noivo ouve o grito de alegria da noiva. Seu ministério foi o cumprimento da palavra de Deus e, portanto, uma parte integral da história divina da salvação que está seguindo seu curso aqui na Terra. O que foi com o ministério de nosso Senhor, Isaías 35? Vocês podem ler: quando ele vier, os cegos verão, os coxos andarão e os aleijados serão curados, para que se cumpra o que está escrito. Tudo no Novo Testamento é o cumprimento do que Deus anunciou no Antigo. E talvez cheguemos a esse ponto mais tarde. Isso vai até o nosso tempo. No Evangelho de João, no capítulo 1, João é perguntado, e eu leio isso apenas para fortalecer nossa fé. Não apenas com o propósito de que nos atentemos que Deus fez algo há muito tempo, mas que nós possamos tomar a fé disso, que Deus hoje, Ele cumpre a sua palavra da promessa da mesma forma como naquela época. E se estamos como seu povo na terra hoje, então temos que ter parte nesse cumprimento. A palavra desta manhã também me fortaleceu muito, e eu sei que não voltará vazia, mas cumprirá o que Deus a enviou para fazer. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 20, está escrito: e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Que acontecimento maravilhoso! Quando chega a hora, Deus se lembra de sua palavra. E quem tem que cumprir um ministério sabe do que se trata. João não era Cristo. Ele não era o profeta de quem Moisés disse: Deus levantará no meio de vós um profeta como eu. A ele ouvireis. Mas ele foi o precursor, a voz daquele que clamou no deserto: preparai o caminho do Senhor, para que se cumpram as Escrituras. Tudo aconteceu para que a palavra de Deus se cumprisse aqui na terra. Assim foi, assim é e assim permanece. Mateus capítulo 1. São todas escrituras bem conhecidas, mas mesmo assim devem nos fortalecer. Versículo 22. Mateus 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Então, a relação ou ligação com Isaías 7, versículo 14. Nós continuamos lendo no capítulo 2, versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Nós poderíamos ler e ler mais uma vez. E em todos os lugares descobriríamos, constataríamos que Deus, no tempo certo, Ele tinha o lugar certo, tinha as circunstâncias certas, tinha as pessoas certas, por meio das quais poderia cumprir sua palavra da promessa. Não apenas como contemplamos hoje no Antigo Testamento, mas também no Novo, porque o Antigo seria bastante distante e nós ficaríamos lá e nos perguntaríamos como se parece no Novo. Deixe-me dizer, no Novo parece ainda melhor, ainda mais poderoso, porque todos nós temos uma parte. No Antigo Testamento eram indivíduos, depois foi o povo de Israel. No Novo Testamento é a congregação do Deus vivo, de todas as línguas, povos e nações. Pois assim está escrito: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Não somente um povo, todas as nações devem ser abençoadas. Em Mateus 2, versículo 15 está: e ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Quem ler isso em Oséias 11, versículo 1, terá 100% a impressão de que se trata nisso do povo de Israel, porque assim está pela primeira vez escrito lá: vai, dize a Faraó, deixa ir o meu filho. Lá foi usada essa forma de falar. Uma palavra profética pode ter um duplo significado, como já vimos no caso de Elias, sem entrar em detalhes. João veio no espírito e poder de Elias, mas ele não era o Elias que viria antes do grande e terrível dia, pois o dia do Senhor arderá como uma fornalha. Quase 2000 anos se passaram, e o mundo é hoje como era naquela época. Então, João disse de acordo com a verdade: eu não sou Elias. Ele sabia que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. A propósito, há uma palavra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, muito, muito tempo depois do ministério de Elias. Está escrito aqui em Mateus 17, versículo 11: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Malaquias 4, 5. E com referência ao ministério de João Batista, o mesmo Senhor pode dizer no próximo versículo: Elias já veio, porque a primeira parte foi cumprida e o coração dos pais se voltou para os filhos. Agora, o coração dos filhos de Deus está se voltando para os pais apostólicos. Um versículo, duas promessas, o cumprimento com cerca de 2000 anos de diferença. Deus tinha naquela época um mensageiro e uma mensagem. Deus tem agora um mensageiro e uma mensagem. Ele tinha naquela época um povo, ele tem hoje um povo. Ele tem hoje pessoas que reconhecem, ele tinha pessoas naquela época que reconheceram. E o mais belo é que Deus sempre dá clareza, sempre. O maravilhoso em Deus é que com Ele não há escuridão, não há ofuscamento. Com Ele há clareza e verdade absolutas. E é por isso que sua palavra só é clara para o seu povo. Os outros dizem: sim, mas aqui está escrito ainda aqui. E eles ficam lá presos sempre na mesma coisa, sem terem sido guiados pelo Espírito de Deus em toda a verdade. Não, aqui está claramente escrito: e ele lhes respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará, ou trará tudo ao seu estado correto. E quem de fato for humilde e sincero, ele reconhecerá que Malaquias 3, que com o primeiro versículo, o ministério de João Batista aconteceu total e plenamente, e então essa parte, ele converterá o coração dos pais aos filhos. Com isso, seu ministério foi cumprido. Eis que envio o meu mensageiro diante de mim, e eu lerei para vocês, para que vocês tenham. Eu não estou preparado para isso, mas na palavra de Deus está tudo. Deve ser Marcos capítulo 1. Se não for, vamos continuar procurando. Marcos capítulo 1. Aqui está a partir do versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso é claramente Malaquias 3, versículo 1. Em segundo, uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso é claramente Isaías 40, versículo 3. Ninguém pode contradizer isso. A pessoa que pode contradizer com sucesso a palavra de Deus tem que ser nascida primeiro. E quem é nascido de novo, ele não terá interesse em contradizer a palavra de Deus. Quem nasceu de novo tem uma relação, uma ligação com a palavra de Deus. E no seu coração ele diz amém, amém, amém. E eu tenho certeza, e eu espero que não esteja errado, eu tenho certeza que vocês todos, também nessa manhã, disseram em vossos corações amém, certas vezes, ou em voz alta. É verdade ou não é? Mas seria bom se pudéssemos ouvir de vez em quando. Porque as cadeiras não podem dizer isso. Tem que ser aqueles que estão sentados nas cadeiras, que realmente dizem amém quando algo de bom aparece e vos toca. A quem isso vai prejudicar? Isso trará à tona a gratidão que está em seu coração, apenas um pouco, talvez mais gratidão ainda. Portanto, também no Novo Testamento, tudo aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Quando o tempo se cumpriu, cumpriu-se aquilo que Deus havia falado por meio do profeta Isaías, pelo meio do profeta Malaquias, ele havia falado. À medida que o tempo continuou, se cumpriu aquilo o que Deus havia dito pela boca de Davi e pela boca de todos os profetas, a vida de Jesus Cristo e seu ministério, seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão, tudo foi cumprimento das Escrituras. Nele se cumpriram as Escrituras desde o seu nascimento até a sua ascensão. É verdade ou não é? Ele foi nascido em Belém, foi concebido por uma virgem, tornou-se de boa esperança e deu à luz, como o profeta havia dito, na cidade que Deus havia mencionado pelo nome, em Miqueias 5. E quem sabia naquela época? Os pobres pastores. E por que eles sabiam? Porque Deus lhes disse a partir do céu. E quem não sabia? Os ricos escribas. Eles ficavam rolando os livros de um lado para o outro e dificultaram a vida do Senhor enquanto ele realizava o seu ministério. Não são aqueles que têm fome e sede de justiça que dificultam o ministério. São os escribas e fariseus, mas eles não têm um relacionamento com a palavra de Deus. Nosso Senhor testemunhou o cumprimento de sua palavra em si mesmo, desde o nascimento até a ascensão. Pois assim está escrito: Deus subiu sobre júbilo ao som de trombetas. Assim está escrito: levantai-vos, ó portas, e deixai o rei entrar. Quem é esse rei? É o rei da glória, poderoso na guerra. Levantai, abri-vos, ó portas, e deixai o rei entrar. Já havia acontecido. Cumpriu-se a palavra de Deus em Jesus Cristo, a cabeça e o redentor da congregação. Agora, nós somos desafiados. Eu pergunto a vocês hoje, e eu peço que também levem a sério. Nós vemos adiante que o Senhor chamou 12 discípulos, deu-lhes instruções, e o que ele lhes disse aconteceu. Então, ele chamou 70, e eles voltaram e puderam confirmar. Senhor, no teu nome, até os demônios se nos submetem. Eles fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado. Em toda parte, a palavra de Deus se cumpriu naqueles que creram no Senhor. A palavra de Deus está sendo cumprida em todos os aspectos. E no momento em que a palavra de Deus se cumpre, quando um processo histórico de salvação está acontecendo, então não estamos seguindo um Elias, ou um João Batista, ou um Moisés, ou agora mencionarei o nome sem hesitação, um irmão Branham, ou um Paulo. No momento em que percebemos, reconhecemos que Deus faz a história da salvação, não se trata dessa pessoa, mas de Deus, que precisa de uma boca para poder falar, que precisa de pés para poder andar, que precisa de mãos para poder fazer algo. Deus enviou os seus servos e profetas cedo e tarde. E o Senhor, ele fez a provisão e disse, se eu enviar alguém e ele for recebido, tal ou aquela pessoa recebe a mim. Nesses dias estamos lidando com a última parte da história divina da salvação na congregação do Deus vivo. E para todos nós, e além de nós, há milhões de crentes, não é difícil de ver o que Deus está fazendo em Israel. No telefonema que recebi há pouco, um irmão me disse que Reagan havia dito em Bergen-Belsen, no antigo campo de concentração lá na Baixa Saxônia, que tudo isso tinha que acontecer, embora seja muito triste o que aconteceu aqui nesse país há 40 anos. E ele falou uma frase, isso tinha que acontecer para que os judeus pudessem retornar à sua terra natal. E, às vezes, nos perguntamos, sim, por que isso teve que acontecer? Por que aquilo teve que acontecer? Poderíamos também perguntar aqui, quando, naquela época, todas as crianças com menos de 2 anos foram massacradas, elas não haviam pecado ainda, elas não tinham nenhuma culpa. Então, os críticos poderiam voltar e perguntar, onde está o seu Deus? Esse Deus cheio de amor? Esse Deus todo-poderoso? Ele não viu aquilo que aconteceu? Então, você e eu, e o incrédulo, o ateu poderia dizer, recebemos uma resposta muito curta. Não, uma resposta às Escrituras, Mateus 2, versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando aos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Nós, como filhos de Deus, não temos o direito de perguntar por que isso teve que ser assim. Nós temos que nos permitir ser integrados no plano divino. Nós podemos colocar a primeira pergunta, por que Deus criou as pessoas assim, de tal forma, que podem pecar, que podem transgredir? Se quisermos começar assim, então não precisamos sequer começar. Não, nós fomos colocados no fundamento da fé e olhamos além dos fracassos temporais, além da interrupção temporal, e vemos o eterno Deus que tem um plano eterno e ele deu aos seus filhos e filhas a vida eterna para que possam viver eternamente no seu reino. E no final, todos nós teremos chorado lágrimas e o Senhor as enxugará. E então ele dirá, entre na alegria do seu Senhor. Nós nos submetemos a esse plano divino e somos gratos por ele. Nos Atos Apóstolos, no capítulo 1, Pedro diretamente começou mostrando que tudo tinha que se cumprir como está escrito. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16. Aqui está escrito, caros irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. A palavra das Escrituras tinha que se cumprir. O Senhor, e isso seja lamentado a Deus, ele já falou por meio de Moisés sobre o seu povo de Israel, deixou expressar algo, que eles seriam dispersos em todas as terras e que a espada viria atrás deles. E naquele tempo, quando ele olhou sobre Jerusalém e chorou e disse, quantas vezes quis vos ajuntar, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, agora vossa habitação será desolada e não ficará pedra sobre pedra. E ele disse, quando vocês virem o povo de guerra se aproximando, os que estiverem na Judeia, não desçam mais a casa para pegar alguma coisa, mas fujam, pois esses são os dias da visitação divina. Há duas visitações de Deus. Uma visitação àqueles que creem, uma visitação divina da graça. Quem não aceitar a visitação divina da graça, terá que aceitar a visitação divina do juízo. Essa é a justiça de Deus que exige isso. Nós olhamos tudo, vemos ao longo do tempo e observamos o que Deus fez e percebemos que Ele também, hoje, nesses dias, fez algo. E justamente isso, esse fato divino é no qual nós podemos nos apegar e podemos sempre colocar nossos dedos em passagens das Escrituras e dizer, hoje se cumpre diante dos nossos olhos, ou no nosso meio, ou em Israel, aquilo que está escrito nos profetas, ou no Novo ou no Antigo Testamento. Para nós, todas as vezes, é sempre um novo fortalecimento da fé no qual dependemos. Não nos enganemos. Não há nenhum crente que seja tão forte que não precise ser fortalecido. Ou um crente que seja tão cheio de conforto que não queira ser confortado mais uma vez. Quem pensa ter tudo já, ele talvez não reconheceu que lhe falta tudo. Porque assim está no Apocalipse, no terceiro capítulo. Diz, sou rico e não necessito de nada, sem possuir nada. Não, nós reconhecemos nossa condição e também reconhecemos o poder de Deus e as promessas que o Senhor concedeu pela graça. O que Ele prometeu, isso Ele certamente cumprirá. Vocês podem abrir o capítulo 2. Nós não podemos ler todos os versículos, mas João havia dito claramente na sua pregação, eu vos batizo com água para o arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com isso ele estava se referindo apenas à palavra a qual Pedro também estava se referindo aqui, a saber, Joel, capítulo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vocês podem ler isso. Atos 2, versículos 16 e 17. Em toda parte, cumprimento, cumprimento, cumprimento das Santas Escrituras. Eu li aqui a palavra e vocês podem ler por si mesmos, seja em Atos 13, seja 15, onde quer que vocês leiam. Em todos os lugares, cumprimento das Escrituras. Atos 13. Lá muitas passagens poderiam ser mencionadas. Aqui está a passagem do Salmo 2 e muitas outras passagens. Mas então chegamos ao versículo 47. Atos 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. O que foi isso? De repente, quando chegou a virada, o tempo da virada, e chegou a hora da palavra ser passada do povo de Israel para os gentios, houve um homem de Deus ao qual foi mostrado pelo Espírito Santo. Esta é a hora, este é o dia. Deus abriu a porta para os gentios e nós vemos que Pedro, na casa de Cornélio, ele aprendeu essa grande lição que ele recebeu. Ele era um verdadeiro judeu. Ele até se retirou quando Paulo chegou para não ter comunhão com os gentios lá na ceia, como Paulo explica aos Gálatas. E então ele o confronta e diz, você que quer ser judeu, um momento, por favor, não é assim que funciona. E mais tarde, o mesmo Pedro diz em Atos capítulo 15, versículo 7, Atos 15, Aqui está, sim, versículo 7. Queridos irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Vocês podem ler mais tarde como Tiago toma a palavra a partir do versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Pois está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Por quê? Para que as santas escrituras se cumprissem. Deus abriu a porta para os gentios, pois assim está no profeta Oséias: vós, que não sois meu povo, sereis chamados filhos do Deus vivo. Aqueles que não me buscaram, eu me permiti ser encontrado. Havia suficientes promessas, e é por isso que o Senhor pôde dar a grande comissão. Ela é bem diferente das duas primeiras ordens dadas aos 12 e aos 70. Quando o Senhor falou aos 12, ele disse: não sigam o caminho dos gentios, eu vos envio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando o nosso exaltado Senhor, nosso Senhor ressuscitado, tinha seus discípulos diante de si e deu a grande comissão, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Não mais simplesmente um cerco, não apenas Israel, mas o mundo inteiro. Porque o mundo inteiro deveria ver a salvação de nosso Deus. E todo mundo viu a salvação de nosso Deus. Então, em toda parte, há cumprimento das Santas Escrituras. E quem encontrou graça diante de Deus e está sob o sangue da aliança, de fato, em aliança com Deus, ele ouve as palavras da aliança e nelas há suficientes promessas. E essas promessas se cumprem no povo de Deus nesse tempo. Nós poderíamos agora ler Apocalipse 18, versículo 4. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas que se referem aos nossos dias, ao chamado da congregação noiva do Senhor. Nós sabemos que ambas estão aí. Por um lado, a congregação, e sete vezes em Apocalipse 2 e 3 está escrito: e ao anjo da congregação escreve. Depois vem a mensagem que é trazida à congregação, e no final de cada epístola, a promessa aos vencedores. Não para a congregação, mas para os vencedores da congregação. E há eleitos entre os chamados, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas os eleitos seguem nos passos de Abraão. Eles recebem a palavra da promessa divina. Eles se põem a caminho. Eles não ficam sentados. Abraão, ele poderia ter dito: oh, que maravilhoso, vocês já ouviram? O Senhor me visitou e me confiou algo realmente grandioso. Deus falou comigo, Deus falou com você, Deus falou conosco. E nós reconhecemos que se tratava da palavra para esse tempo. E então, nos colocamos a caminho. Não ficamos para trás, porque o Senhor nos chamou como Abraão. E então veio uma estação em que ele deixou alguém para trás novamente, e no fim deixou Ló para trás também, e então ele ficou sozinho com Deus. Uma coisa quero vos dizer, se somos semente de Abraão, pode acontecer que temos que deixar uma vez Tara e Naor para trás. E quando fizermos uma outra parada e no fim, nosso coração se despedaça, mas o caminho de Deus continua. O caminho de Deus leva até o alvo, e nós queremos alcançar, pela graça de Deus, o alvo. E um compositor canta, se me segurarem, eu corro adiante, se estou fraco, a palavra me chama, me penetra, me atravessa até essa preciosa joia. E Paulo diz, eu tenho a preciosa joia, o chamado celestial diante dos olhos, e esqueço tudo o que está atrás de mim. É difícil, muito difícil também para mim, mas temos que manter nossos olhos voltados para frente se quisermos seguir em diante. Nem eu, nem ninguém pode seguir em frente bem se olharmos para trás. Nós temos que nos conformar com o que aconteceu. De qualquer forma, não podemos mudar. É deixado com Deus. Ele é o Senhor de todas as situações. Ele pode guiar os corações humanos como riachos de água. Ele pode fazer, mas Ele pode permitir provações pelas quais tenhamos que passar para testar a autenticidade do material do qual nós fomos feitos. E então, nossa fé será considerada mais preciosa do que o ouro refinado no fogo. É uma grande graça de Deus. As Santas Escrituras são um livro vivo de Deus, com muitas, muitas testemunhas. E para citar a carta aos Hebreus, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Se hoje todos os homens de Deus pudessem aparecer aqui, que vivenciaram a fidelidade de Deus, que receberam promessas e por meio de quem essas promessas se cumpriram, uma nuvem nos envolveria aqui, começaria e continuaria, seria um testemunho após o outro que esses homens de Deus poderiam dar. E eles teriam uma coisa em comum, por mais diferentes que tenham sido suas vivências, mas uma coisa todos os homens de Deus têm em comum. Todos podem dizer, cada prova de Deus foi cumprida exatamente como Deus a disse. Isso eles têm em comum. Um Abraão, um Moisés, um Elias, quem quer que tenham sido. Todos os homens de Deus têm uma coisa em comum. Eles creram no que Deus lhes disse. Eles viram o cumprimento do que Ele lhes havia prometido. Nós estamos vivendo, assim reconhecemos, em função da palavra de Deus, nos últimos dias. Nós vemos que as Santas Escrituras se cumprem de muitas maneiras. E também nós não sairemos de mãos vazias. De que adianta para nós saber? Isso Deus fez no Antigo Testamento, isso Ele fez com Israel, isso Ele fez com os profetas, isso Ele fez no início do Novo Testamento, talvez até isso Ele fez em algum tempo. Nós vivemos hoje, e nós temos hoje o direito, como filhos de Deus, de chegar a saber o que Deus está fazendo agora. E mais do que isso, nós temos o direito de ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. De sermos abençoados juntamente. E eu creio que Deus fará a plena restauração. Também essa palavra pode ser nova para alguns, porque acabamos de lê-la em Mateus 17, versículo 11. Mas em Atos, capítulo 3, o retorno de Jesus Cristo, se vocês creem ou não, está ligado à restauração. Está escrito aqui, Atos Apóstolos 3, versículo 21, com referência a Jesus, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio ou tempos antigos. De acordo com esse versículo, o Senhor Jesus permanece na glória até que a plena restauração tenha acontecido. E então ele vem novamente, não para consertar uma congregação quebrada, dilacerada e dividida, cheia de brigas. A correção acontece agora, mas então ele retorna para levar para casa uma noiva chamada para fora, eleita, adornada, unida, que vai se encontrar com o seu noivo. Isso é assim ou não é? E se nós reconhecemos isso, isso significa que também nós reconhecemos a hora da nossa visitação divina. Não ir adiante de Deus, não ficar atrás dele, mas andar no mesmo passo com ele, até passarmos do crer para o ver. Nosso Salvador disse em Mateus 17, 11, mas Elias virá primeiro e restaurará, corrigirá tudo novamente. Aqui Pedro diz, é necessário que Cristo permaneça no céu até o tempo em que todas as coisas sejam restauradas, como foi proclamado pela boca de todos os profetas desde os tempos antigos. Hoje, estamos aguardando o retorno do Senhor. Mas milhões de pessoas estão esperando por isso também, inclusive aqueles que usam indevidamente a palavra de Deus ou o reino de Deus para seus próprios fins. Quem hoje não crê no retorno do Senhor? Muitos, muitos, muitos. Mas só isso não é suficiente. O Senhor virá novamente, mas há uma palavra escrita e ela tem estado no meu coração desde a minha juventude. Aqueles que estavam prontos entraram. Mateus 25. As que estavam preparadas entraram. Essa é uma das palavras mais favoritas do meu amado pai, que há muito tempo já está no Senhor. As que estavam prontas entraram e a porta foi fechada. Não uma suposta preparação, mas uma preparação de acordo com Deus e sua palavra, em ligação com o seu povo, nada por conta própria. Deus envia uma mensagem e ele chama o seu povo, ajunta. As pessoas não correram para o deserto apenas para ver João, o Senhor as havia chamado. Não havia nada errado com o homem, pois ele estava vestido com uma pele de camelo. Sequer o viram, só viram a pele de camelo. As pessoas podem ter tirado um sarro disso, mas houve pessoas que não se incomodaram com isso. Foram atraídos, foram puxadas, ouviram uma mensagem divina, se deixaram preparar e creram. O mesmo aconteceu nesse tempo. E quem pensa que nós seguimos um Paulo, ou um irmão Branham, ou um Moisés, ou Abraão. Não, nós seguimos o Senhor. Mas nós somos gratos por tais testemunhas fiéis que tinham um verdadeiro chamado de Deus, uma missão divina ligada à história da salvação. E todas as pessoas piedosas que dizem, se eu tenho Cristo, então não preciso de nenhum profeta, mesmo que ele o envie, ou eu seria lento nisso. Eu seria muito devagar com isso. O mesmo, eu poderia vos ler do Evangelho de Lucas. Vocês sabem, eu não me preparei. Por isso, ninguém pode ficar bravo comigo ou achar que nós somos todos pensados aqui, ou nenhum dos dois, no caso. Em todo caso, havia pessoas naquele tempo dos quais está escrito, eles rejeitaram para sua pessoa o conselho de Deus, porque não se deixaram batizar com o batismo de João. Eu agora mencionei isso na brochura, na próxima que sairá sobre batismo. Há pessoas que dizem hoje, eu fui batizado em tal e tal, de tal e tal forma, e não se deixam batizar no nome de Jesus Cristo, como todos os apóstolos batizaram, todos os homens de Deus, até que chegou a doutrina da Trindade e assim por diante. E eles rejeitam o conselho de Deus para a sua pessoa. Nós podemos dizer centenas de vezes: Senhor, eu te amo e a tua palavra. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira 100 vezes maior. Nosso Senhor diz: quem me ama guardará a minha palavra. E eu o amarei e me revelarei a ele. E se nós o amamos e ele se revela a nós, então temos a mesma revelação que Pedro, Filipe, Paulo e todos os servos de Deus tiveram. Porque Deus não pode estar em desacordo consigo mesmo. De acordo com a letra, todos estão certos. Mas de acordo com o Espírito, somente aqueles que realmente concordam com a palavra de Deus, conforme revelada pelo Espírito e usada na prática. Então, esses estão certos. Vamos chegar ao fim, no qual nós resumimos mais uma vez, antes de agradecer de coração, sinceramente, a Deus. Tudo o que Deus prometeu a Noé, Abraão, Isaac e Jacó, tudo o que Deus prometeu ao seu povo de Israel, todas as promessas do Novo Testamento foram literalmente cumpridas e já estão atrás de nós. E todas que ainda estão para se cumprir, se cumprirão 100%, porque a santa boca de Deus falou. Nós podemos então confiar 100% nisso. Tudo acontece exatamente como ele disse. Nosso desejo agora é ter parte naquilo que Deus está fazendo agora. Não próprios caminhos, não própria vontade. Quando chegarmos ao fim com isso, com nossas próprias obras, então descansaremos na obra de Deus e vivenciaremos os efeitos de tudo o que ele prometeu. João vivenciou o cumprimento das palavras que se referiam a ele e ao seu ministério. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele viveu todas as palavras que foram escritas sobre ele, se de fato se cumpriram nele, até o fim, até a última. Todas as palavras que foram dadas à congregação como uma promessa têm que se cumprir e se cumprirão nela. Nós podemos compreender o início e ver com muita clareza: aqui está isso, aqui está aquilo, aqui está isso, tudo aconteceu, lindamente ordenado. Será que o Deus que permitiu que o início do Novo Testamento fosse cumprido tão precisamente em concordância com a palavra profética, ele não estaria na condição agora, no fim, de cumprir as promessas que ainda faltam, deixá-las cumpri-las precisamente 100%. Eu posso ouvir algumas pessoas, e em incredulidade eu poderia me juntar a elas, que pensam consigo mesmas: sim, se houvesse o Moisés aqui, então poderíamos crer em tudo isso. Eu também. E se um Abraão estivesse aqui, todos poderíamos crer nisso. Eu também, concordo plenamente com eles. E se chegarmos ao ponto de dizer: sim, se ao menos Paulo estivesse aqui, para que pudéssemos realmente assim contar com ele, certo? Sim, poderíamos ir além. Isso é muito bem, muito verdade. Mas se ao menos esses homens estivessem aqui, então nós confiaríamos nele, então seríamos abandonados. Não confiai no braço da carne, nem no teu entendimento. Confia em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Se houver um Moisés aqui, eu não posso trazê-lo aqui, eu traria aqui. Mas se o Deus de Moisés está aqui, então tudo está aqui que nós precisamos. Eu também não posso trazer Abraão para cá. Mas se o Deus de Abraão está aqui, então nós temos tudo o que nós precisamos. Como eu desejaria que Pedro estivesse aqui. 100%. Pessoas, eu me sentaria e diria: amado Deus, eu te agradeço de coração. Eu já queria parar há muito tempo, agora eu posso. E como eu me deixaria abençoar? E como eu me deixaria abençoar? De Deus, naturalmente, não de Pedro. Vamos fazer uma distinção clara aqui. Nós não temos aqui um espírito católico, mas o espírito de Deus. Nós não cremos em uma pessoa que está distribuindo um pouco de urbe e orbe em algum lugar lá. Não. Nós cremos na bênção do Deus vivo. E que essa é a bênção que Abraão, Isaac e Jacó receberam por causa das promessas. E que todos os homens de Deus receberam por terem crido em Deus. Então, não fiquem bravos comigo, mas eu, como eu desejaria que o irmão Branham estivesse aqui. Deus conhece meu coração. Eu não sei o que eu daria por isso. Minha vida, com certeza. Mas Deus o levou. O meu coração estava rasgado enquanto eu observava como primeiro da fila, como seu caixão foi colocado no túmulo. Meu coração estava despedaçado. Eu gritei, eu chorei, eu implorei. Eu não sabia o que devia pensar. Para mim, o mundo desmoronou. O céu havia caído. Eu não sabia o que iria acontecer. Como eu desejaria que ele estivesse aqui, mas eu digo a vocês uma coisa. Também ele só pôde cumprir algo lá onde as pessoas creram. Mesmo que ele estivesse aqui, ele seria criticado da mesma forma como foi criticado naquela época. Alguns creram, outros não. Sempre houve uma divisão entre as pessoas. E vocês sabem, isso existe no campo da política, em todas as visões do mundo, no campo religioso. Havia pessoas que amavam de tal forma, sinceramente, o Senhor. E havia pessoas que tão intimamente o odiaram. Uma e a mesma pessoa, amado por alguns, odiado por outros. Em uma pregação que eu vi curtamente nessa manhã, lá o irmão Branham perguntou, ou ele citou a palavra. As pessoas perguntaram naquela época, quem é este? Para alguns, ele era Beelzebu. Para outros, o filho de Davi. E os terceiros não sabiam o que deviam dizer. Eles perguntaram, quem é este? Nós sabemos quem ele é. Vamos suportar o seu opróbrio, o opróbrio pela sua palavra e por seu nome. E ele nos acompanhará até o fim. Nós somos gratos a Deus pelo fato do mesmo Senhor que estava com todos os profetas e os apóstolos, ainda hoje está com a sua congregação, que ouve a sua palavra, que crê nas suas promessas e que confia nele, está pronta para caminhar com ele. Ele está aqui, presente hoje. Assim ele disse em sua palavra, e assim nós cremos. A ele nós queremos oferecer a gratidão devida, de coração. Amém. Nós nos levantamos, queremos agradecer ao Senhor ainda. Antes de continuarmos a orar juntamente, nós certamente, no primeiro fim de semana do último mês, nós certamente entristecemos o Espírito de Deus. Isso, de fato, me seguiu por dias, porque não pudemos estar na unidade, na oração e na ligação com Deus e não pudemos agradecê-lo da maneira que lhe deve. Hoje não queremos cometer o mesmo erro. Talvez a observação de que os irmãos devam orar tenha feito com que as irmãs permanecessem em silêncio. Isso não é, de forma nenhuma, o que foi pensado. Foi pensado que todos nós oremos, que todos nós abramos a nossa boca e demos graças ao Senhor. Enquanto talvez alguns irmãos possam agradecer ao Senhor em voz alta, todos nós podemos enviar nossa adoração ao trono de Deus. Como queremos fazer? Nós cantamos juntos. Nós ouvimos a palavra de Deus juntos. Não deveríamos dar graças e adoração juntos? para que o louvor suba e se eleve ao trono de Deus? Quantos creem que Deus cumprirá, como nos tempos passados, também agora, cumprirá todas as promessas? Digam amém. Amém. Quantos creem que Deus revelou sua palavra para nós? Amém. Quantos creem que Ele vai nos preparar e aperfeiçoar? Amém. Aleluia. Quantos creem que temos que agradecer-lhe? Amém. Vamos fazer isso agora. Juntos, todos os irmãos e todas as irmãs. Nós queremos dar espaço para o Espírito de Deus. Vamos agora adorar. Fiel Deus, te agradecemos de coração por tua palavra nesse fim de semana. Muito obrigado, falamos nós, por tudo de bom que tu fizeste por nós. Te agradecemos de coração também pelas coisas terrenas, pela comida e bebida, por tudo o que nós temos pela graça, pelos meios que nos permitem vir aqui, pelo salão aqui, pelas casas, por tudo nós te agradecemos, ó Deus do céu. Senhor, nós te agradecemos por tu teres falado conosco. Nós te agradecemos por tua santa palavra. E nós pedimos a ti que não murmuremos, Senhor, mas que sejamos gratos, Senhor, mesmo que passemos por tribulações. Conceda-nos graça que nós nos possamos ver novamente, Senhor, como nós cantamos, aqui na terra ou lá contigo na luz. Fiel Jesus, nós te pedimos, esteja agora conosco enquanto nós nos separamos dos nossos caminhos. Fiel Deus, também oramos por nossos familiares, oramos por todos aqueles que não puderam vir, Senhor, que foram impedidos, que talvez estejam doentes, ó Senhor. Nós colocamos tudo diante de ti mais uma vez. Fiel Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós deixamos tudo para ti e também os nossos amados irmãos e irmãs que estão agora indo no caminho para casa. Esteja com eles, Senhor. Seja o seu escudo e proteção em todos os sentidos, em todos os caminhos. Nós nos entregamos completamente a ti e te adoramos. A ti, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Ao teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém.